Efésios capítulo 4, versículo 6? 7. 7 a 16. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor.
O Senhor desceu do mais alto, foi ao mais baixo, que é a morte. Quando diz que ele desceu ao mais baixo, né, logicamente, foi a morte. Ele não foi além da morte a algum lugar mais baixo do que isso. A morte, que foi o extremo, né, do juízo de Deus para o homem, seria a morte. E ele chegou até lá. E a morte no sentido da separação de Deus, né, do juízo de Deus. Lembrando que o Senhor Jesus foi o homem que ele tem um versículo no Salmo 90, apenas um versículo, Salmo 91, o último versículo do Salmo 91: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Quem conheceu a salvação de Deus foi o Senhor Jesus, porque ele foi o único homem que foi ao juízo de Deus e de lá ele saiu. Nós devemos entender, irmãos, que quando o Senhor foi à cruz e aquelas 3 horas de trevas, que foram as últimas 3 horas que ele ficou em vida, né, vivo, essas 3 horas de trevas foi o juízo de Deus, o justo juízo de Deus para o homem, que seria nós, né? Para nós, um juízo merecedor, um juízo justo. Ele foi lá para receber isso, só que ele era o justo que foi fazer isso. Ele não era merecedor. Ele foi como aquele que seria o substituto. E ali ele ficou essas 3 horas em trevas, recebendo o justo juízo de Deus. O Deus pôde funilar o juízo nessas 3 horas de trevas. A perfeição do Senhor Jesus, 3 horas bastaram para esgotar todo o juízo de Deus. Aquilo que uma eternidade não é capaz de fazer no homem em juízo, o Senhor Jesus em 3 horas ele exauriu, ele esgotou tudo que Deus tinha contra o pecado. Então ele ficou ali e ele padeceu esse juízo de Deus. Só que ele não ficou no juízo de Deus. Ele saiu. No futuro, quando o homem for para o juízo de Deus, ele não vai sair mais. Isso chama-se no lago de fogo. Dali ele não sai mais. Mas o Senhor Jesus, ele entrou nessa esfera do juízo de Deus. E 3 horas depois, ele sai disso. Ele volta o seu relacionamento com o Pai. E ele vendo que tudo estava consumado, o Senhor Jesus não ficou nem um minuto mais aqui nesse mundo. Ele deu a sua vida e foi embora, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele saiu. Então ele foi o homem que conheceu a salvação. Eu lhe mostrarei a minha salvação. Quem? Foi ele, é o único homem que entrou no juízo e saiu. E aquilo que nós gozamos é da salvação que o Senhor nos deu, porque ele foi fazer isso. Nós, quando falamos, eu fui salvo, realmente, literalmente, nós fomos salvos, para não ir para a condenação. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque alguém já fez isso. Ele foi o nosso substituto em juízo. Então, aqui, quando Paulo está escrevendo aos Efésios, esse que desceu ao mais baixo e subiu, então esse é o caminho que ele fez, essa trajetória que ele fez para a bênção para o homem. Quando ele fala aqui, no versículo 8, primeiro ele fala da graça, porque certamente o assunto é esse, é a graça concedida. Daí ele fala assim no versículo 8: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quando ele subiu, ele levou o cativeiro. E isso para nós, irmãos, é que não existe mais cativeiro. Ou seja, nós somos libertos completamente. Um exemplo disso, quem conhece a história de Sansão, acho que todo mundo aqui conhece a história de Sansão, Eu sempre animo os irmãos a ler o Velho Testamento. Irmãos e irmãs, lógico, Leia o Velho Testamento, irmãos. Leiam. Leia, apenas pega e lê. São histórias do Velho Testamento. O Velho Testamento são histórias. Só que, irmãos, cada história ali tem um significado. Tudo nos aponta ali a Cristo. Então, as histórias das pessoas, do que aconteceu, tudo aquilo, leia, aprenda primeiro lendo lá a história. Daí, na hora que chega no Novo Testamento, você vai encontrar mencionando nomes do Velho Testamento. Se você nunca leu, você vai ficar do mesmo jeito que você entrou, do jeito que você vai sair, porque fala assim, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 2, fala assim: tenho, porém, contra ti estes que sustentam a doutrina de Balaão. Você não sabe nem quem é esse cara, o que é isso? Isso é doutrina de Balaão. Agora, se você leu a história de Balaão, você fala: ah, tá, não estou entendendo o que ele está querendo dizer com isso. Sustenta quem? Apoiam Jezabel. Quem? Quem que é essa aí? Devia saber, porque está lendo, ela é uma figura de alguma coisa. E assim vai, Caim, Abel, enfim, toda a história do Velho Testamento, nós vemos aqui. Então estou dando um exemplo de Sansão. Sansão, uma ocasião, porque todos queriam prender ele, os filisteus queriam prender Sansão. Até contrataram a Dalila para para acabar com ele, para pegar ele, né? E uma ocasião ele estava numa cidade chamada Gaza, e ele estava à noite lá. Os filisteus ficaram sabendo que ele estava lá, eles foram lá, as cidades eram muradas, né? Tinha porta de entrada para entrar e sair. Eles foram lá e fecharam Gaza, a porta de Gaza foi fechada, e eles trancaram de uma forma tal que ninguém podia sair de lá. Com ferrolhos, com tudo, fechou, trancou a porta. Sansão ficou sabendo que os filisteus tinham feito isso, ele levantou de madrugada, ele foi lá na porta, que estava tudo trancada. Ele não fez como ele sempre fez, ele estourava as correntes, né? Ele se libertava. Ele não fez isso, ele pegou a porta, ele arrancou a porta com os umbrais, com tudo, ele arrancou toda a porta, toda a estrutura da porta, ele arrancou e subiu a um monte chamado Hebron, e lá ele jogou essa porta, com toda a sua estrutura. Isso é uma figura de Cristo por nós. Quando o Senhor foi à morte, ele não foi quebrar as cadeias, quebrar as trancas da porta, ele arrancou tudo, irmãos. Isso que é levar cativo o cativeiro. Ele não é apenas ele abriu o cativeiro. Ah, o Senhor abriu as portas do cativeiro para nós, para a gente sair. É isso? Não, ele levou cativo o cativeiro, ele levou tudo embora. Nós não temos mais nada, irmãos. O cristão, ele deveria ter a alegria de saber que o Senhor nos libertou de uma forma tal que não sobra nada de escravidão para o cristão. Nós somos, já no presente, uma pessoa liberta de qualquer coisa que você possa imaginar. Nós estamos, logicamente, sujeitos às vaidades, né, às consequências do que Adão deixou para nós aqui. Ninguém pode negar isso, né? Acabamos de falar aqui de irmãos doentes, irmãos com provação, isso aí faz parte. Mas das coisas espirituais, nós temos o céu aberto para nós. Então é isso que ele começa a falar. Que começa a falar não, que não está falando aqui. Então o Senhor, ele trouxe a nós, né, essa libertação completa. Então nós, só, porque um cristão tem que saber isso, a vida cristã. Saber que ele está e ele é uma pessoa salva. Às vezes nós falamos, ah, eu sou salvo, essa é salva. Às vezes nós não temos a compreensão, né, da dimensão do que é essa palavra aí. Nós somos salvos, plenamente salvos. O Senhor subindo ao alto, como diz aqui, algo novo ia acontecer aqui na terra, aqui embaixo. Voltar para o capítulo 2, um minutinho, Efésios 2. Efésios 2, versículo 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse é o gentil. Por isso que ele fala das alianças, ou da aliança feita, ou pactos feitos com Israel, né? Versículo 12 fala da comunidade de Israel. Nós estávamos longe. Quando ele fala vós aqui, é para os efésios e para os gentios. Nós estávamos longe disso. Só que ele está mostrando aqui, ó. Vamos continuar lendo, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, isso é o gentil, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, quem? Israel e gentil, de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, Israel e gentil, criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Olha, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz a vós outros que estavam perto. Porque por ele, ambos, Israel e gentil, temos acesso ao Pai em um Espírito. Daí ele continua falando do corpo de Cristo. Então, outrora, só tinha dois povos na terra, antes que o Senhor viesse. Só tinha dois povos. Quem que era? Era Israel, que era o povo de Deus, e as demais nações, que eram chamadas o quê? Gentios. Qualquer gentio que quisesse conhecer a Deus, ele ia em Israel. Porque ele é o povo de Israel, era Deus. O povo de Deus aqui nesse mundo era Israel. Então quem queria conhecer as coisas de Deus tinha que ir lá. E tinha um lugar só. Era Jerusalém, onde estava o templo. Não tinha outro lugar também. Só que quando o Senhor veio, ele chama Israel os que estavam perto. O gentil estava longe e o Israel estava dentro. Não estava perto. Por quê? Porque a proximidade de Deus, né, como ele fala aqui, ó, a proximidade de Deus, versículo 18, porque por ele, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Ou seja, isso é a igreja, que agora ele vai continuar falando aqui, ó. Vamos continuar lendo, versículo 19, capítulo 2, versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus no Espírito. Isso é a igreja. Então, quando o Senhor veio, ele não veio, irmãos, olha que interessante, o Senhor não veio para reconciliar Israel com ele. Isso é errado. Muitos têm a ideia que a igreja, ela é uma continuação de Israel. A igreja é o Israel 2.0, melhorou, era 1.0, agora melhorou. Não é isso, isso é completamente errado. Todo cristão que acha que o Israel tem alguma coisa a ver com isso, com a igreja, isso está errado. Muitos cristãos ficam balançando a bandeira de Israel, né? Está perdendo tempo, você não sabe onde você está. Né? Porque nós estamos vivendo a igreja. A igreja, irmãos, não tem nada a ver com Israel e nem Israel com a igreja. O Senhor veio deles? Veio, o Senhor era judeu. Só que nós vemos algo distinto, porque o que Paulo está falando aqui, que ele vai continuar no capítulo 3... ele vai falar da dispensação da graça, né? Ele fala que tudo que ele falou acima, capítulo 3:1, por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério conforme há pouco escrevi resumidamente. O que, que é? O capítulo 2. Esses dois povos, Deus tirou dos dois, de Israel e dos gentios, para fazer algo novo. O que, que é? É a igreja. A igreja é algo novo nesse mundo, não é uma continuação. É algo novo que nunca existiu. E é a dispensação da graça que nós estamos vivendo. Então nós fomos tirados dos dois para formar o quê? O corpo de Cristo. E esse mistério é algo maravilhoso, né, que nós temos para nós. E então nós vamos entender essa, né, esse princípio, né, que nós somos um chamamento, que ele vai falar aqui, lendo Efésios, Colossenses, Filipenses, é um chamamento celestial. Israel, povo de Deus? Sim. Que povo de Deus? Terreno. As promessas de Israel tudo que refere a Israel não é com o céu, não, irmãos. Não tem nada a ver com o céu. Tem a ver com a terra. É a bênção e o conhecimento de Deus aqui para o homem na terra. Até a lei que foi para a lei de Israel, né, foi dada por Moisés. Lei, irmãos, ela não salva ninguém, não, tá? A lei não era a forma de salvação, não. Quando pensa que a lei era a forma de salvação, não, errado. A lei foi dada para o homem conforme os preceitos de Deus para o homem aqui no mundo. Só que para ele foi um desastre, né? A lei foi a fita métrica. O que é isso? Porque a lei não foi dada para amaldiçoar o homem. A lei é divina, ela é boa, né? Ela é boa, ela é justa, é perfeita, como Paulo fala. Mas ela tornou uma desgraça para o homem, porque ela veio a ser a fita métrica para medir a degradação do homem. A lei veio medir o homem e falou: nossa, o homem falou: eu estou roubado então. É exatamente. A lei não veio para condenar o homem. Ela veio, como Paulo fala assim, a lei, ela veio avultar o pecado. Porque Paulo fala: eu não teria conhecimento da minha luxúria ou da luxúria se a lei não falasse, não cobiçarás. Porque ele já era aquilo ali. A lei veio apenas falar para ele assim: ó, não cobiçarás. Mediu mais um pouquinho. E foi medindo, o homem perdido em juízo. Por quê? Porque a lei só condena, não salva ninguém. Então, irmãos, a lei, a seta dela, vamos chamar assim, ela era assim, ó. Não era assim. Lei não foi dado para a salvação, e tampouco alguém poderia se justificar na lei também. Duas coisas: ela não leva ninguém para o céu, e ela acaba condenando o homem, porque nem para o homem não serve também aqui no mundo. É uma condenação para ele. Então não confunda, irmãos, que a lei foi dada para a salvação. Não foi dada para a salvação. Foi dada para a justiça de Deus aqui para o homem no mundo. Isso sim, o homem deveria. Não falava, a lei é o primeiro mandamento. O que é? Amarás a teu Deus de todo o coração e o teu próximo com a si mesmo. Ou seja, amar meu próximo é obrigação de todo homem. A gente quer espiritualizar isso. Certo? Certo. Não vou dizer que está errado. Mas é a lei que falou isso. Por quê? Porque você bateu na porta do vizinho e falou: ó, dona Maria, Deus mandou que nós amássemos aos outros conforme esse... É verdade. Então isso é para todos. Mas não é a seta para o céu, é um ordenamento bíblico. Era o seu próximo. Amar o seu próximo, isso é uma obrigação de todos os homens. Só que ele não faz isso também, né? Começa por aí, né? Nem a Deus acima de todas as coisas, nem o seu próximo a si mesmo. Pensa que fazer esmola está amando o próximo. Não é isso. Amar o próximo é outra coisa. O Senhor amou o seu próximo muito mais, porque ele não amava a si mesmo. Bom, então aqui nós vemos um homem em glória, né, que trouxe algo novo. E em glória ele trouxe algo novo aqui nesse mundo. O que é? É a igreja, irmãos. É o corpo de Cristo.
Nessa passagem do capítulo 2 que o irmão estava lendo, o versículo 14, 15, creio que seja uma chave para entendermos essa distinção. Ele diz: porque ele, o Senhor, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar-se ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Muitas vezes nós vemos que há uma confusão, porque pensam que havia dois povos antes e houve uma derrubada dessa parede de separação, e há o entendimento que agora é uma coisa só. Ou seja, já não há mais distinção entre os judeus e os gentios. Mas não é isso que ele está falando aqui. Quando ele continua, ele fala no versículo 15, vou repetir: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, não um só. Não é isso que ele está dizendo aqui. Não é criar dos dois um só, mas um novo, ou seja, um terceiro, uma terceira parte, que é o que ele menciona no versículo 16, que reconciliar ambos com Deus em um corpo. Então, hoje, a igreja ela não é um povo como era a nação de Israel ou as demais nações. Ela é um corpo. Ela não é uma nação, como, infelizmente, nós vemos que a cristandade acaba tomando para si como se fosse uma nação, ou protegendo uma nação, ou coisas do tipo. Não. Ele não, vou repetir aqui, ele não diz criar em si mesmo dos dois um só. Ele diz criar dos dois um novo, ou seja, um terceiro, uma terceira parte, que é este, que é a igreja, e no versículo 16 ele fala que é um corpo, um só corpo que nós temos hoje como a igreja.
É, porque a igreja ela sai do contexto, né, da terra, né? Então, por isso que é um povo, é um chamamento celestial. Isso que é chamado de corpo aqui, né? O corpo, como o irmão já disse. Então ela não é, falando outra vez, não é uma continuação de Israel e também não é mais um povo na terra, não é isso? O próprio Israel, né? Nós vemos que o Senhor tinha feito isso. Eles tiveram um privilégio muito grande. Quando é dito no Velho Testamento, de todas as nações, eu vos escolhi, falando de Israel, na realidade ele está falando isso comparando as nações. Mas eles não foram escolhidos. Deus não fez assim, estava todas as nações na terra, ah, eu vou escolher Israel, a Israel vai ser minha nação, é isso? Não, não existia Israel. Ele escolheu um homem, que foi Abrão, chamou ele do meio da idolatria, tirou ele de lá para fazer dele uma grande nação, que seria Israel. Então Israel foi formado pelo Senhor. Essa grande nação que é Israel, que vai ser herdeira das bênçãos aqui nesse mundo, né, de um povo nesse mundo, um povo terreno entre as nações, foi formado também. Né? Eles foram um povo que tiveram o privilégio de ser formado por Deus. Deus formou eles. Mas a igreja nem isso é. É algo completamente distinto. Isso que é a doutrina de Paulo, né? Nós somos algo que fomos sim tirados dentre, como diz aqui, ou é de Israel ou é dos gentios, para ser o quê? Corpo de Cristo. É um povo? Sim, é um povo celestial. Então não importa, né? Quebra todo o princípio. Se você é judeu, se você é japonês, se você é brasileiro, não entendo. Acabou, isso rompe tudo ali. Onde Paulo fala, onde não é nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre. Porque acaba todo o princípio. Nós somos agora corpo de Cristo, um povo celestial. Então, Paulo, vou indo lá para 1 Coríntios 10, Paulo fala um versículo também aqui, que nos ajuda também a separar. 1 Coríntios 10, quando Paulo está falando do tropeço no meio dos cristãos, ele fala assim, ó, versículo 32, 1 Coríntios 10, 32: não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. É a terceira coisa. E o primeiro só tinha os dois primeiros. Agora ele está falando uma terceira coisa: a igreja de Deus, que é o corpo de Cristo. E eu estava pensando, irmãos, trazendo esse trecho aqui, para continuar agora no versículo 11 em diante, que nós participamos disso, tá? Porque nós não fazemos parte de uma organização, nós somos, fazemos parte de um organismo, certo? Muitos cristãos pensam que faz parte de uma organização. Isso é um princípio automático, vamos dizer assim, na cabeça das pessoas, né? Porque todo mundo, desde criança, cresceu, você faz parte da... Então, você faz parte de uma organização. O crente, o salvo, ele faz parte de um organismo, que é corpo de Cristo. Ele não está vinculado a nenhum tipo de organização. O corpo de Cristo é um organismo. Aqui no nosso capítulo de Efésios, ele está falando que quando ele subiu ao alto, é a consumação da obra dele, do qual agora em glória ele podia fazer isso aqui, ó. Só que daí nós vemos que houve um trabalho, quando nós falamos da obra de Cristo, embora ele a fez, né? Mas nós vemos que tudo estava em comunhão, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando o Senhor consumou isso, quando ele subiu às alturas, né? 10 dias depois, veio o Espírito Santo aqui no mundo para fazer essa coisa nova que nós estamos falando aqui. Porque como que ele ia fazer isso? De que forma o Senhor ia fazer agora uma coisa nova no mundo? Que não seria nação, não seria um povo, apenas um povo ajuntado, teria que ser isso aqui que ele chama o corpo dele mesmo, o corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. Como que seria isso? Se um corpo, porque existe um organismo, por isso que é chamado de corpo, não apenas igreja. Nós somos igreja. Quem que é a igreja? Todos os salvos. Mas nós somos chamados também o corpo de Cristo. Por quê? Porque é um organismo. E quem é responsável por isso foi essa outra pessoa, chamado de Espírito Santo. 10 dias depois que o Senhor estava em glória, o Espírito Santo veio a esse mundo para fazer essa obra aqui. Vamos ler um versículo lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 12, quando Paulo está falando do corpo de Cristo lá, da justa cooperação de cada um, né, no corpo de Cristo, enfim, esse organismo que existe, do qual ele fala, não pode os olhos dizer a mão, não preciso de vós, nem tampouco, ele vai citando várias coisas aí, né, vários exemplos ele vai dando, né, que não pode os membros, né, dizer a um outro que não preciso de vós, o dedo do pé não pode falar para a mão, ah, não preciso de você, porque nós precisamos, irmão, né, se eu bato o dedo aqui, ó, machuco o meu dedo aqui, eu não falo, ah, meu dedo se machucou, eu falei, eu me machuquei. Não é assim que ele fala? Eu me machuquei. Onde foi? Foi aqui no dedo. Por quê? Porque é meu corpo. Não existe meu dedo se machucou como ele fosse. Não, eu me machuquei. E assim, Coríntios 12, ele mostra essa unidade que existe, ou essa união que existe, que acha ao ponto tal de nós sermos comparados realmente como corpo, que nós somos membros uns dos outros. E quando ele fala esse assunto, o versículo 13. Como é que fala essa versão aí, irmão? Fazendo um favor. 1 Coríntios 12, versículo 13.
Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito.
Certo. Leia outra vez só o começo, como é que ele fala aí?
Pois todos nós fomos batizados em um Espírito.
Eu vou ler aqui, irmãos, ó. Versículo 13, o início do versículo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Não fomos batizados no Espírito. Isso está errado, inclusive foi tirado, acho que uma das ideias, né, foi tirado aqui também, né, de trocar. Se nós entendermos o que ele está falando aí, nós vamos entender o que ele está falando. Mas do jeito que está escrito aí, que existe aquela ideia, já foi batizado com o Espírito? Como é que está escrito aí?
Pois todos nós somos batizados em um Espírito.
Então, não é. É assim, ó. Pois em um Espírito, todos nós somos batizados no corpo de Cristo. Entendeu? Nós somos batizados no Espírito. Nós somos batizados pelo Espírito no corpo de Cristo. Dá para entender a grande diferença ou não? Nós, pelo poder do Espírito Santo, nós fomos batizados no corpo de Cristo, não batizados no Espírito. Entende? É o Espírito Santo que nos batiza no corpo de Cristo. Esse é o assunto do batismo do Espírito. Porque o Espírito Santo, ele veio, irmãos, para formar o corpo de Cristo. Então, cada salvo, cada pessoa que se converte, o Espírito Santo o coloca no corpo de Cristo, conforme ele sabe. Ou seja, ele nos batiza no corpo de Cristo. Porque, na verdade, o batismo do Espírito Santo existiu? Sim, existiu. Quando foi? Quando ele veio. Esse algo novo, maravilhoso nesse mundo, quem ia fazer esse trabalho era o Espírito Santo. Ele veio para fazer isso. E ele veio uma vez só também, viu, irmãos? Foi lá em Atos 2 que ele veio morar aqui nesse mundo. Por isso que, inclusive, um dos pontos lá, além de ser o Israel ali, porque é de lá que iniciou todas as coisas, né? Foi esse dia de glória, né? Porque, irmãos, nós devemos entender um pouco também esse detalhe aí, né? Era uma pessoa da divindade vindo morar aqui nesse mundo. Pouco tempo atrás de Atos 2, uma pessoa também tinha vindo ao mundo para morar. Quem que era? Deus Filho. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas distintas. Um dia o Filho deixou a glória, saiu de lá literalmente, irmão. É uma pessoa saindo do seu lugar. Saiu da glória e veio a esse mundo para ser nascido de mulher. Foi o Senhor. E aqui ele ficou 33 anos e meio. Quando ele estava aqui, ele estava aqui. Era ele pessoalmente, né? Só aqui. O Aldo está aqui, ó. Era ele. Por isso que ele foi chamado de Emmanuel. Emmanuel, o que quer dizer Emmanuel? Deus conosco. Só que esse Deus conosco é literal, irmãos. Não é Deus conosco, ah, Deus está aqui. Não é isso. É ele ali, ó. É Deus conosco, que era o Senhor. E ele ficou aqui, fez essa obra que nós estamos falando. Só que ele retorna à glória agora, um homem. Tem um homem lá na glória. Só que o mundo não conheceu. 10 dias depois, uma outra pessoa da divindade, que chama Espírito Santo, ele deixou também a glória, porque lá era a morada dele. Ele nunca saiu de lá. Ele trabalhou aqui, ele sempre trabalhava aqui, mas ele não morava aqui. Nesse dia de Atos 2, ele veio literalmente morar aqui nesse mundo. Como o Senhor deixou para vir morar aqui, só que como um homem, e voltou daí para lá, o Espírito Santo saiu de lá e veio aqui nesse dia, para morar aqui. Aonde? Ele foi encarnado? Não, ele não encarnou ninguém. Ele veio habitar no crente. Irmãos, o Espírito Santo não encarna nem ninguém não, tá? Nós somos habitação de Deus no Espírito Santo. Deus habita em nós. Só existe uma pessoa da divindade em nós, chama Espírito Santo. Tá, irmãos? Quando fala que o Senhor mora em nós e todo mundo, né? O Senhor fala, virei para ele, farei nele morada, é pela pessoa do Espírito Santo, não é que existem dois, três pessoas da divindade em mim, não. Isso é errado. Então o Espírito Santo, ele veio habitar em nós. Quando o Espírito Santo veio habitar em mim, que eu não sei que dia que foi, aliás, também, já nem sei que dia que foi, né? Eu nunca senti nada, né? Porque não é para sentir nada, irmãos. As coisas espirituais, elas não são sensacionalismo, são verdades espirituais, do qual nós cremos por aqui, ó. Você tem certeza da sua salvação? Tenho. Por quê? Porque você sente? Porque você fica emocionado? Não, porque está escrito aqui, ó. Foi ele que disse. Não é o que eu sinto, foi ele que disse. Então as coisas espirituais, elas não são sobrenaturais, elas são espirituais. Muitos pensam que as coisas espirituais são coisas sobrenaturais. Não é. Sobrenatural existe, existe, mas não são coisas da qual espiritualmente, bíblica, das coisas de Deus, nós estamos falando. Então, nesse dia, o Espírito Santo veio para fazer isso aqui, ó, porque esse é o trabalho que ele está fazendo. Ele está aqui nesse mundo já faz 2000 anos praticamente, né? Ele está fazendo esse trabalho aqui, ó. As pessoas que estão ouvindo o Evangelho e crendo, ele está fazendo essa obra, pegando essa pessoa, coloca no corpo de Cristo. Isso é uma maravilha que está acontecendo aqui. Só que vai chegar o dia que ele vai embora, né, irmãos? Pode ser hoje. E ele vai embora, ele vai, como o senhor um dia foi embora também, ele vai embora também. Ele vai terminar o trabalho dele e ele vai embora. Que é o dia do arrebatamento, né? Nós vamos embora também, lógico, né? É o dia do arrebatamento.
Essa questão que o irmão falou é sobre o Espírito Santo, né? O que é muitas vezes dito sobre essa pessoa. Muitos usam um termo assim: ah, nós recebemos a visita do Espírito Santo. Só que a gente sabe que a visita ela tem um tempo determinado. Quando a gente recebe uma visita em casa, a gente sabe que em algum determinado momento, aquele convidado, ele vem, visita, mas depois ele faz o quê? Ele vai embora. Geralmente, a visita é isso. Então, quando muitos falam que receberam a visita do Espírito Santo, é como se ele viesse, participasse algum momento entre os santos e fosse embora. Mas a gente sabe, né, que essa pessoa, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. O irmão citou Pentecostes. Vamos ler Atos 2. Atos 2, versículos de 1 a 3. Isso aqui é o cumprimento da promessa que o Senhor Jesus fez lá em João 14, quando ele disse que seria enviado o outro Consolador. Como o irmão falou, 10 dias após a ascensão do nosso Senhor Jesus aos céus, Deus enviou o Espírito Santo, cumprindo-se aqui. Versículo 1 diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Aqui a gente vê a presença do Espírito Santo ali enchendo aquele lugar, né? Nós vemos também no Velho Testamento várias vezes em que o Espírito Santo ele agia, mas é aquela questão, ele não habitava. Ele não morava aqui. Mas no versículo 3, ele toca num ponto que para nós é importante. Diz assim: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então isso aqui mostra o Espírito Santo, a referência do Espírito Santo habitando dentro deles. E isso é o que acontece conosco, irmãos. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós somos selados. O Espírito Santo na vida do cristão, ele não é uma visita. Ele vem, age por alguns momentos e vai embora. Pelo contrário, ele habita em nós. Então a mesma palavra nos diz que nós temos que ter dois tipos de relacionamento com o Espírito Santo. Os dois relacionamentos que a gente tem que ter com o Espírito Santo é não entristecer o Espírito Santo, como é dito na palavra, não entristecer o Espírito Santo. E o que é não entristecer o Espírito Santo? É não fazer aquilo que ele não quer que eu faça. Então o Espírito Santo não quer que eu faça algo e eu vou lá e faço. Isso é entristecer o Espírito. E um outro relacionamento do cristão com o Espírito Santo é: não apagueis o Espírito Santo. O que é apagar o Espírito Santo? É quando o Espírito Santo quer que nós façamos algo e aí nós simplesmente não fazemos. Ou seja, agir contra a vontade de Deus por meio do Espírito Santo. Eu posso estar apagando o Espírito ou eu posso estar entristecendo o Espírito. Mas notem, seja apagando, seja entristecendo, o Espírito Santo está aqui. Ele habita em cada um de nós. Então, o cristão não tem essa história de que o Espírito Santo vem e vai embora. Não, ele habita em nós. E todas as nossas atitudes podem entristecê-lo ou apagá-lo. Que o Senhor nos ajude a sermos sensíveis e sermos obedientes ao que Ele quer de nós. Não é verdade? E só para encerrar, na conferência em Limeira, um irmão fez um comentário, eu não lembro qual foi o irmão, mas ele disse que o cristão é a pessoa mais, entre aspas, eu não lembro o termo, mas ele fala, é a pessoa mais triste. Eu não lembro exatamente o termo que ele usou. Por quê? Porque ainda que o cristão pense, eu vou curtir minha vida, eu vou fazer qualquer coisa, ele não vai sentir paz, ele não vai sentir alegria e ele não vai sentir prazer. Ou seja, o cristão, de fato, aquele que recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, recebeu o Espírito Santo habitando nele, selado. Por mais que ele tente se afastar do Senhor, ele não vai ser feliz. Ele não vai ser feliz desobedecendo ao Senhor. Ele não vai estar em paz, porque tem um Espírito Santo ali que vai tocando a consciência dele e ele não vai ser feliz fazendo as coisas que, quando ele era incrédulo, ele fazia. E sentia prazer nessas coisas. Mas agora que o cristão tem o Espírito Santo habitando dentro de si, nós não conseguimos mais ter prazer no pecado. Nós não temos prazer. Agora, o Espírito Santo habitando em nós, o que nos dá prazer, o que nos enche de gozo, de alegria? Fazer a vontade do Senhor. Quando nós fazemos a vontade do Senhor, fazemos aquilo que Ele nos pediu, quando somos obedientes, nós somos alegres. Essa alegria que ela é indescritível, ela é indizível, ela é inexplicável, a gente tem e a gente sente. Então, basicamente é isso, falando sobre um pouco sobre a pessoa, né? São três pessoas distintas: Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um com seu papel.
Irmãos, os irmãos estavam falando, né, que por muitas vezes, né, nesse assunto da certeza da salvação, nós nos baseamos por muitas vezes em nossos sentimentos, né? E falando em sentimentos, irmãos, o sentimento, nós acordamos de uma forma, né? Por muitas vezes vamos dormir de outra, né? Então, será que o crente ele tem uma base sólida a qual ele pode confiar em relação à certeza da sua salvação? E eu diria, irmãos, que nós temos a base mais sólida de todas, o testemunho do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, né? Aqui em João capítulo 10, eu queria ler alguns versículos com os irmãos, do Senhor falando, né, justamente como nós podemos ter essa certidão, essa certeza que ninguém pode nos tirar da mão dele, né? Em João capítulo 10, a partir do versículo 26, irmãos: "Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. E ninguém..." Olha a palavra aqui, irmãos, né? "E ninguém as arrebatará da minha mão." Nem nós mesmos, irmãos. Nós não podemos mover um dedo sequer, né, de Deus no quesito da nossa posição. A nossa posição é segura em relação à nossa salvação, né, irmãos? "Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai." Eu e o Pai somos um. Temos um outro versículo também, irmãos, que pode nos dar essa base sólida de certeza. É João capítulo 5, versículo 24, versículo que muitos irmãos já conhecem, né? Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna." Ou seja, a nossa salvação, irmãos, ela é algo presente. Nós desfrutamos dela hoje. "Tem a vida eterna e não entrará em condenação." Em outras versões está escrito juízo, né, irmãos? Acredito que inclusive seja uma versão mais própria para esse versículo, né? "E não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida." Ou seja, irmãos, nossa morte aqui, né, espiritualmente falando, é coisa do passado. A vida eterna é desfrutada hoje, e isso de acordo com as palavras do próprio Filho, né? Então nós temos o testemunho de nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que nós estamos em uma posição segura, né? Falando da nossa salvação, da certeza da nossa salvação, né? E não somente isso, eu queria ler mais um versículo com os irmãos, em 1 João capítulo 5, versículo 13. Eu vou ler na ARA aqui, irmãos, que tá, acredito que a versão está um pouco mais clara para nós, né? Além do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, as próprias escrituras testificam da certeza da nossa salvação, né? Aqui fala, inclusive, sobre o propósito pelo qual o apóstolo João estava escrevendo essas instruções em 1 João, né? Capítulo 5. Essas coisas... 1 João, capítulo 5, versículo 13, tá, irmãos? Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Ou seja, ela é algo presente, né, irmãos? A vós, outros que creres em nome do Filho de Deus, né? Então, irmãos, nós temos aqui o testemunho do próprio Filho e, ao mesmo tempo, da própria palavra de Deus, né? Das Sagradas Escrituras, de que essa posição nossa, da nossa salvação, ela é absolutamente segura, né, nas mãos do Pai. Eu só queria complementar dessa forma, tá, irmãos?
O irmão Lemão falou algo importante, né? Que muitos hoje, até no dia de hoje, busca querer ser batizado pelo Espírito Santo, né? E nós sabemos que isso aconteceu uma vez, no dia de Pentecostes. O irmão até leu a passagem para nós, né? Então, hoje não acontece isso mais. O irmão também citou outra coisa que eu também não sei. Eu tenho o mesmo pensamento do irmão. Como que se deu isso e quando? Não senti nada. Não senti nada. Mas o que acontece hoje, então, quando uma pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, ela é batizada com o Espírito Santo? Não. Nós voltamos aqui um pouquinho atrás, em Efésios mesmo, capítulo 1. Lá no versículo 13, Efésios 1, 13. Que diz assim: no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele havido também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida por Deus para o louvor da sua glória. Esse penhor é uma garantia, selado, separado. Não é algo miraculoso, que nem muitos procuram, né? Tem que sentir algo, tem que receber, né? Não tem nada disso. Tendo ouvido o evangelho da salvação e tendo nele também crido, é selado. É isso que acontece hoje. Essa busca por batismo do Espírito Santo, não sei se seria correto dizer isso, mas pode até vir o outro Espírito que não seja o Espírito de Deus, né? Isso é perigoso até, né? Ficar pedindo algo assim. Então, é algo que muitos buscam, né? Do qual não tem embasamento bíblico, né? Esse batismo com o Espírito Santo foi no dia de Pentecostes, o dia que foi formado o corpo de Cristo aqui na Terra, né? Então, não é bem assim como muitos pensam e buscam até, né? Mas, uma vez ouvido o Evangelho e tendo nele também crido, é selado, é separado, é uma garantia, é o penhor. Como os irmãos citou de próprio Senhor falando em João 14, se não me engano, né? 10, e ficará em vós para sempre, quando ele fala que enviaria o Espírito Santo, né? Ficará em vós para sempre. E isso o irmão também citou, né? Um dia ele vai embora daqui, no arrebatamento. Nós será no dia do arrebatamento indo embora. Posteriormente, obviamente, né, ele vai vir fazer o seu trabalho e voltar novamente, como era anteriormente, né? Acredito, se tiver errado, os irmãos possam estar corrigindo, né? Então, em vez de buscar algo, procura o que a Escritura está dizendo e assim siga. Né? O Senhor que garantiu isso, tu foi homem. Às vezes até é escrito, não, mas o fulano de tal falou isso, o pastor tal falou isso. Mas entre o que o homem diz e o que a palavra fala, nós temos que ficar 100% com a palavra. Né? Só gostaria de fazer só esse pequeno complemento.
Falando mais um pouco do algo novo nesse mundo. Bom, vamos voltar um pouco no capítulo 2 que nós lemos, mas vamos dar uma lidinha. Capítulo 2 de Efésios, quando ele está falando desse algo novo que veio a existir nesse mundo, que é a igreja, o corpo de Cristo, ele cita aqui em figuras, no capítulo 2, como um edifício. Versículo 20, capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ele compara aqui como um edifício. Então ele mostra o quê? Que um edifício, como esse que nós estamos aqui hoje, sentado aqui, que é um edifício, e só que um dia era um terreno, como no vizinho aí, era um terreno limpo. Então a pessoa, o que ela fez? Ela traçou uma planta, e daí veio quem? Veio aqueles que vão fazer aqui a fundação, que é o fundamento. Então eles pegam, fazem tudo, as valas, né, as valas, tudo certinho. Quem já viu construção, isso, faz aquelas valas na profundidade necessária de cada edifício, faz as valas, tudo mais, que aquilo vai ser o quê? É o lugar da fundação. E ele pega, vai e joga o quê? Joga a fundação, faz o fundamento. Mas todo o fundamento, daí fica aquilo no chão assim, ó, que é onde o edifício vai ter que ser construído. Então ali tem todas as bases, o quarto, cozinha, banheiro, depende do que edifício que for, né, se é uma casa, tudo já traçado, tudo certinho, com as suas bases, a fundação pronta. Daí ele começa a construir em cima da fundação. E ele está fazendo a mesma coisa. Cristo é a pedra de firmeza do qual esse edifício ia ser construído. Só que vieram o quê? Vieram os apóstolos e profetas para lançar o fundamento. Não é isso que ele fala aqui, versículo 20? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, os apóstolos e profetas vieram e lançaram o fundamento no qual nós edificamos sobre esse fundamento. Isso é doutrina de Paulo, tá, irmãos? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, por exemplo, fala isso aí. E eu, como prudente construtor, lancei o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Só, ele fala, veja cada um como edifica. Daí ele fala da forma da qual nós estamos edificando, cuidado com isso, porque nós podemos edificar errado. Então, esse edifício, irmãos, é algo novo. Então, quando ele está falando isso, que nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, antes de ele dar continuidade nesse assunto, que é o nosso capítulo 4, ele faz um parêntese no capítulo 3. Esse parêntese do capítulo 3, ele vai explicar sobre essa dispensação que nós estamos vivendo, que é a dispensação da graça, que não, falando outra vez, irmão, não tem nada a ver com Israel. A igreja não tem nada a ver com o passado e nem com o futuro, ele é algo presente, que isso vai ser tirado um dia, né, que nós falamos do arrebatamento, isso vai ser tirado um dia E as coisas aqui desse mundo, a profecia desse mundo que pertence a Israel e às nações, elas vão dar continuidade daquilo que está escrito. Mas a igreja tem que ser tirada para que aconteça isso aí. Então, quando ele está falando aqui, edificado sobre o fundamento, capítulo 2, versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, vamos lá para o nosso capítulo 4 outra vez, né? Capítulo 4, versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, ou doutores, né? Que é isso? É a igreja. Então, esses apóstolos e profetas que lançaram o fundamento, irmãos. O que era isso? A doutrina da igreja. Paulo que recebeu isso, ele fala, ele para no capítulo 3 para contar isso para nós, que ele é aquele que recebeu o apostolado, não apenas do corpo de Cristo, de uma dispensação. Uma dispensação, irmãos, que não estava escrito aqui, ó. Não estava escrito na Escritura. A dispensação da graça de Deus, que é a dispensação do mistério. Tudo isso que eu estou falando está no capítulo 3 aí, ó. Então, o que o senhor fez? O senhor pegou Paulo, o senhor pegou um vaso, que era Paulo, que outrora era Saulo, salvou ele, e essa mesma pessoa que o senhor escolheu ele aqui, pegou essa pessoa um dia, o senhor estava onde? O senhor estava em glória. O senhor levou ele lá. 1 Coríntios capítulo 12. Perdão, 2 Coríntios capítulo 12. E Paulo fala assim: fui arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Mas eu sei que esse homem foi arrebatado ao terceiro céu, porque se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Porque lá, irmãos, onde o senhor está hoje, que é em glória, que é o terceiro céu, só entra o homem glorificado. Não tem. Lá ninguém está lá, irmãos, tá? Por favor, ninguém está lá. Lá só existe um homem em glória, que é o Senhor Jesus. Foi ele que é o primeiro homem, a primícias, né? Dessa nova ordem de coisas, é o Senhor que está lá. Então Paulo foi lá, foi. Que jeito? Não sei se eu estava no corpo ou fora do corpo. Mas uma coisa ele foi, ele esteve lá. E é de lá que ele recebeu das mãos do Senhor uma dispensação. Eu estou personificando isso, né, materializando, né, recebeu algo contra. Pegar isso aqui, ó. Vamos pegar isso aqui, ó. Ele recebeu algo, que era espiritual, logicamente. Das mãos do Senhor, um apostolado para vir aqui nesse mundo, e ele escreveu. Paulo foi o apóstolo eleito pelo Senhor para escrever a dispensação da graça. E ele era quem? O apóstolo Jesus Cristo. Só que Paulo, irmãos, ele não era, logicamente, ele não era onipresente, né? Ele era uma pessoa que quando ele estava em Cesareia, ele estava em Cesareia, quando estava em, seja onde for, ele estava ali, não estava em outro lugar. Então, o que o senhor fez? O senhor levantou apóstolos para falar daquilo que Paulo estava falando. E levantou profetas, apóstolos e profetas. Esses apóstolos, eles iam falar dessa dispensação da doutrina de Paulo às localidades. Os profetas eram aqueles que eram levantados nas assembleias para falar o que Paulo estava falando, a doutrina de Paulo. Esses profetas aqui, ó, que ele está falando aqui, eles não eram julgados, como fala 1 Coríntios 14, versículo 29, 30, tratando-se de profetas, falem dois ou três e os outros julguem. Era esses? Não, irmãos, não era esse. Esse aqui, eles falavam o que Paulo estava falando, a doutrina de Paulo. E eles ouviram, porque estavam lançando o fundamento, é algo novo. Então, eles ouviam essas pessoas. Paulo, irmãos, a doutrina de Paulo e o que os apóstolos e profetas falavam, é isso aqui, ó. É o que está escrito que Paulo escreveu aqui, ó. Por isso que quando nós lemos aqui, infelizmente, né, dentro da cristandade, eu não concordo que Paulo fala isso aqui, não. Como? É palavra de Deus, gente. Foi Paulo que escreveu. Agora imagina só, irmãos. Um judeu indo lá para Jerusalém, chegava na porta de Jerusalém e dava um grito lá assim: ó, o negócio é o seguinte. Eu não concordo com esse negócio que Moisés falou, não, hein? Que não sei o quê. O que, que tem que fazer com um homem desse? Pedro diz a ele. Por quê? Porque é absurdo, é a palavra de Deus. É a lei de Moisés, mas não era a lei de Moisés, era a lei de Deus. E assim, Paulo escreveu aqui, ó. Como é que você pode falar? Mas eu não concordo, não. Então fica à vontade, mas porque... Graças a Deus ninguém está morrendo por isso, né? Porque ia morrer muita gente aí. Porque isso aqui é a palavra de Deus, irmãos. É Paulo que escreveu, sim, mas é a palavra de Deus. Porque era o fundamento aqui, irmão. Como é que eu sei se aquilo que eu estou fazendo para o Senhor e tudo mais, se está correto isso? É aqui, ó. Por exemplo, na Assembleia fala que a mulher não ministra, não é isso? Ah, mas... Que é isso, irmão? Isso é, cara, foi lá em Corinthians isso aí é bobagem. Paulo era machista, começa a falar cada coisa, fala, irmão, mas é a palavra de Deus, está aqui a palavra de Deus. Então, esses apóstolos, né, eles estavam falando isso, então eles não eram julgados, pelo contrário, as pessoas eram julgadas por aquilo que eles estavam falando, porque se o senhor levantava o profeta lá no meio da assembleia e falava, ó, é verde. Se eu achava que era amarelo, quem tem que mudar de ideia sou eu, não era ele. Até porque ele estava falando uma doutrina, algo novo nesse mundo. Então, estou falando outra vez, era algo novo, irmãos, nesse mundo que nós temos que parar e ouvir. Então é isso aqui, ó. E por exemplo, não tem nada a ver com Israel. Esses edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E ele, no capítulo 4, versículo 11, e ele mesmo, o Senhor mesmo, né, que subiu, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. De onde que ele fez isso? Subindo ao alto, ele chamou os apóstolos e profetas para lançar o fundamento. De onde, irmãos? O alto. Isso nos leva, irmão, mais um detalhe, sabe, que apóstolos da igreja não é Pedro, João, Tiago, não, eles não fazem parte disso, tá? E eles fizeram parte da igreja lá no início, fizeram parte, porque eles foram os primeiros, que tá, eles estavam no meio dos 120 que estavam lá em Atos 2, que nós demos Atos 2, agora tem 120 pessoas lá. Nossos primeiros irmãos cristãos estavam lá? Estavam lá. Mas quando veio Paulo, eles tiveram que aprender o que é igreja, corpo de Cristo. Eles tiveram que aprender isso. E eles tiveram que aprender que eles não eram apóstolos da igreja. Então essas coisas, irmão, nós temos que separar duas coisas. São duas coisas que o Senhor fez, mas são duas coisas, gente. Porque os 12, né, não eram os 12 apóstolos? De onde que o Senhor chamou eles? Onde é que o Senhor elegeu os 12? Onde é que o Senhor estava? Onde é que o senhor estava, mano? Hã? Estava aqui. Não é isso? Ele estava aqui, pessoalmente. Não é isso? O senhor estava aqui. E quem que era ele quando ele estava aqui? Quem era ele? Hã? O que mais? Quem que era ele para Israel? O Messias, o Cristo. Né? Ele era o Messias. Era ele que estabeleceu o reino e tudo mais, né? Então ele, como Messias e como o Cristo e tudo mais, ele pega, chama 12 apóstolos. Por que 12 apóstolos? Porque cada um deles representava uma tribo de Israel, porque é Israel que vai entrar para o milênio, para reinar com Cristo, do qual o Senhor é rei de quem? Da igreja? Não, infelizmente muitos cristãos, ele é nosso rei, não é, ele é rei de Israel. Então ele aqui como sendo o rei de Israel, o Messias e tudo mais, que ia dar cumprimento a todas as coisas, ele chama quem? 12 apóstolos, cada um figurado uma tribo de Israel. Só que ele não reinou, gente. Ele foi rejeitado ao ponto tal de levar ele à morte, e é o que fizeram, é o que Pedro prega no início de Atos lá, para Israel. Vós traíste, vós julgaste, vós condenaste, vós crucificaste e mataste o Senhor, que era o Cristo. Ele fala a vós que saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel. Está falando, pregando o evangelho para eles da rejeição do Messias. Então, quando veio Paulo, ele traz essa doutrina, que é em glória que o Senhor elegeu apóstolos e profetas para trazer as verdades da igreja. E eles tiveram que aprender isso. Eles tiveram que aprender o quê? Que Jerusalém não é centro de nada mais, não. Era centro de Israel. Até o capítulo 15, o próprio Paulo com Barnabé foram lá para Jerusalém. Quando teve aquele problema dos gentios, né, lembra? Eles foram lá para Jerusalém. Isso o que que é? Isso, irmãos, eu penso que Paulo, né, o zelo do Espírito Santo, cuidando para que não virasse, por assim dizer, uma igreja de judeu e uma igreja de gentil. Porque Paulo podia falar, não, eu não vou para lá não, porque Jerusalém não é centro de nada, Jerusalém é centro de Israel, não é centro da igreja. Não, ele pega e foi. Ele foi lá e cooperou, falando das verdades que o Senhor estava fazendo no meio dos gentios e tudo mais. Até que eles viessem a entender. Porque Paulo falava coisas, irmãos, era coisa celestial. Para nós hoje deveria ser algo familiar para nós isso aí. Agora, para o judeu, aquilo era completamente fora do cabo. As coisas celestiais, é o que o Senhor falou para Nicodemos, né? Lá no capítulo 3 de Nicodemos, lá no capítulo 3 de João, o Senhor falando com Nicodemos, falando das coisas aqui de Israel, ele fala, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Você não ia saber o que eu estou falando. Porque o Senhor estava falando de Ezequiel, as profecias de Ezequiel para ele, no novo nascimento e tudo mais. Ele fala, tu és mestre em Israel e deveria saber essas coisas. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, que será se eu falar da celestial? É a igreja? Que vai acontecer se eu falar coisa celestial, então? Se das coisas que é terrena você não está entendendo, devia entender ou não está entendendo? Isso era Israel. Israel está perdido aí, irmão. Israel está mais perdido do que você possa imaginar. Por quê? Nem nas coisas terrenas eles creram, naquilo que Deus tinha para eles. Vai falar de coisa celestial? Impossível. O cristão hoje caiu nesse... O cristão hoje virou um judeu. O sistema judaizante entrou dentro da cristandade. Infelizmente, hoje o cristão, ele é um judeu. Ele não consegue, ele não entende. Começa a falar, que nem no caso aqui. Eles tiveram que aprender. Pedro falou que Paulo falava coisas difíceis de entender. Por quê? Porque ele fala de coisas celestiais. E Pedro era da circuncisão. Então, irmão, nós estamos falando de coisas celestiais, espirituais, mas celestiais. Então, Paulo era o apóstolo principal, né, dentre eles, não tinha nada a ver com 12. E os demais apóstolos também eram outros apóstolos. Então, vamos ler só dois apóstolos aqui, vai só para Romanos 16. Eu não sei, nós não sabemos quantos eram, nada, porque não fala que o Senhor em glória lá, veio a esse mundo, ajuntou meia dúzia ou 10, não fala quantos foram. Lá nos evangelhos fala que eram 12, por quê? Porque logicamente tem que ser 12, né? Porque é Israel. Mas Romanos 16, versículo 7. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Eles eram apóstolos de Cristo. Apóstolos do quê? Da igreja. Estavam em Cristo antes de mim, ou seja, eles eram cristãos antes de Paulo, e receberam o apostolado do Senhor Jesus para trabalhar junto com Paulo. Então, isso é uma verdade, irmãos, que nós devemos aprender. Só por exemplo, nós temos que parar de pensar em querer associar alguma coisa de Israel com a igreja, que não funciona. Isso faz parte, inclusive, a doutrina de Paulo, né, e as cartas de Paulo, em distinção com as outras cartas também.
Da graça.